Levante os teus olhos. Encurve a sua cabeça como quem reconhece que não é digno. Como quem reconhece que não é merecedora, como que apesar de tantas lutas, tantas dores, ainda assim você está melhor do que merece. Porque se não fosse o precioso sangue de Jesus, você nem estaria aqui. Então encurve a sua cabeça em gratidão aí, comece a levantar diante do Senhor uma súplica, como quem implora, como quem precisa ouvir a sua voz. Comece a orar, igreja, em oração, em unidade. E comece a pedir ao Senhor humildemente que venha falar conosco. Senhor, fala comigo. Senhor, fala conosco. Porque se o Senhor não falar conosco, para onde nós iremos? Quem mais poderia nos dar uma direção, senão o Senhor? Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite com uma última palavra do médico, com uma última palavra do inquilino, com uma última palavra do senhorio da casa. Gente que chegou aqui com uma última palavra, e esta palavra não tem sido suficiente para trazer a paz que o seu coração almeja. E somente a palavra do Senhor é que vai determinar o fim das coisas. Então comece a implorar como se sua vida dependesse disso, porque talvez dependa, meu irmão. Basta uma palavra do Senhor, basta que você discerna esta palavra, basta que você entenda esta palavra, basta que você seja direcionado por esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em oração nós clamamos a Ti nesta noite e Te imploramos, ó Deus, que Tu ouças o clamor da nossa alma. Nós não queremos sair daqui guiados pelo nosso ego, nós não queremos sair daqui guiados pela nossa consciência, porque ainda que ela tenha razão de alguma coisa, ela é falha, porque só pode avaliar o presente. E nesta noite nós estamos aqui com fé, porque nós queremos ter uma vida segura, confiando naquele que conhece o futuro, aquele que conhece o futuro, e somente o Senhor pode determinar o fim das coisas. A Tua palavra pode nos dar uma direção hoje. Senhor, quem entrou aqui precisando de mais um fôlego de vida, instrui ele pelo poder da Tua palavra, que ele possa sair daqui respirando novos ares, que ele possa sair daqui olhando para o horizonte. Quem entrou hoje aqui com o coração dividido, com a mente cocheando em pensamentos, captura essa mente para louvor da Tua glória. Traz esse coração cativo ao centro da Tua palavra, aonde houver, Senhor, uma resistência, aonde houver uma influência do mal tentando impedir. Ah, Senhor, não pode, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Deus, usa-me como um instrumento, mas traz também o coração do Teu povo preparado para esta obra. Quem entrou aqui nesta noite tão ansioso, tão ansioso, tão ansiosa, tão aflita, que não consegue nem fechar os olhos nesta oração, alcance essa pessoa agora e captura o coração dela, de maneira que ela não seja distraída pela ansiedade. Traz essa mente agora, vai quebrando toda a resistência, vai quebrando toda a resistência, em nome de Jesus, vai quebrando toda a resistência, e que todos os nossos corações estejam inclinados a ouvir a Tua voz. Aqueles que entraram aqui afastados dos Teus caminhos, fala com eles também, Senhor, unge-nos com uma unção que desata o jugo. Rebará serebai. E glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Aquece-nos e glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Aviva-nos e glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Batiza com fogo e glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Levanta os profetas e glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Desemboca os vasos e glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Com poder da tua palavra, mexe com fogo e glorifica o teu nome pelo poder da tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Assim nós oramos e já sentimos o teu poder, porque o teu nome é grande, em nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Ora, bacachore, ramara. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, exalte o grande, são as suas maravilhas. Aramacana sore barasuidore calabarasore barasore. É noite de milagre. Não, não, você não deve ter me ouvido. Vai ver, o som não está chegando aí. Eu vou repetir. É noite de milagre. Abacassore maracandere barasérgia. É noite de Nicodemos sair crente convertido. É noite de nascer da água e do Espírito. É noite de transformação e mudança. O Senhor fala comigo de ciclos repetidos. Gente que está como que andando em volta, não consegue romper. Deus te achou hoje aqui. Hoje você vai romper esse ciclo de frustração. Eica. Os teus defeitos não são maiores do que o poder de Deus que em nós opera. Rebai joga na suia. Oh, aleluia. Espírito de Deus está falando comigo. Gente que entrou aqui indignado consigo mesmo. Mãe Camila, a minha revolta é comigo. A minha frustração é comigo. A minha indignação sou eu. Gente que entrou hoje aqui como Paulo em Romanos capítulo 7, indignado consigo próprio. Porque o bem que quer fazer e sabe que tem que fazer, não faz. Mas o mal que não quer, faz. Ei, tchou maragassuia. Aleluia. Glória a Deus. Nós acabamos de fazer menção de um texto que fala sobre uma mulher muito conhecida em nosso meio, cujo nome é Marta. E Marta também é uma mulher, assim como nós, infelizmente dotada de alguns defeitos, sobretudo dada essa nossa natureza humana, que é tão corruptível, né, irmãos? Essa natureza caída. Eu já fiz aqui até a citação do próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. E ele chama acerca de si mesmo, miserável. Que miserável homem que sou. Mas o texto de Romanos não termina nessa derrota. Emenda no verso 8, no capítulo 8, e ele vai dizer: mas graças dou a Jesus Cristo. Tem alguém aí que pode dar graças a Ele? É graças a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante porque essa vontade de querer corrigir, essa vontade de endireitar as veredas, e essa indignação que vai se movendo no nosso interior, ela na verdade só acontece depois que a gente recebe Jesus na nossa vida. Porque antes disso a gente se conforma com a natureza humana, dizendo: é assim mesmo. Mas é desse jeito. A gente consola-se nos nossos próprios pecados, dizendo: mas ninguém é perfeito. E com isso a gente vai tolerando aquilo que a gente não consegue romper. Só que uma vez que recebemos Jesus, do qual o autor da carta aos Hebreus vai dizer: aquele que é perfeito. Oh, aleluia. Né? Aí a gente começa a perceber que a vara está torta. A gente começa a perceber que tem andado encurvado. E o nosso nível de tolerância com os nossos pecados começa a diminuir radicalmente, a ponto de ficar insuportável. Jesus é a régua, né? E quando a gente anda sem a régua, a gente pensa que está tudo bem, mas quando a gente encontra o bom pastor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da filosofia, guia-me pelas veredas do relativismo, guia-me pelas veredas das tradições familiares, guia-me pelas veredas da educação de papai e mamãe, guia-me pelas veredas da justiça. E isso vai incomodando a gente radicalmente. Você sabe que o caminho é torto quando conhece o caminho reto. Você sabe que o caminho é errado quando conhece o caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro caminho. E agora o texto vai dizer que indo eles de caminho, todos no mesmo caminho que Jesus ia. Porque quem puxa a direção de por qual caminho vai seguir é Jesus. Eu vou falar de novo, você completa para mim. Quem puxa a direção de por qual caminho seguir é? Quem puxa a direção de por qual caminho seguir é? É por isso que ele não admite que ninguém se interponha à sua frente para determinar qual é o caminho. É por isso que quando ele determina que o caminho é o Calvário, que o caminho é o Gólgota, que o caminho é morte de cruz e declara isso para os seus, Pedro tentando intervir no caminho que já estava determinado, vai dizer: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E o Senhor vai repreender a Satanás que estava falando na boca de Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu que me serve de escândalo. Pedro não falou, mas se falasse, eu imagino que ele diria: que isso, Senhor, sou eu, Pedro. E Jesus lhe responderia: não, não é com você que eu estou falando, não. É com esse diabo que você está deixando te usar agora. Ninguém vai interferir no caminho. Eu sou o caminho, eu conheço o caminho, eu dirijo o caminho e ninguém tem caminho melhor do que o meu. Oh, aleluia! Aleluia! Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, ele vai deixar muito claro que ele vai entregar para cada um caminho de salvação que é ele mesmo. Mas para que você alcance isso e eu alcance isso, é necessário respeitar aquilo que ele coloca. E é interessante porque ele só coloca um critério, apenas um e nenhum outro. Tanto que ele vai dizer aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo a todos os seus discípulos, mas também está falando a ponto que a multidão que o cercava também o ouviria. Se alguém quiser vir após mim. Quando ele diz se alguém quiser, ele está deixando muito claro para os discípulos: olha, vocês não são meu clero pessoal, não. Se alguém quiser, ele está dizendo que qualquer um que quiser pode ir. Alto, baixo, negro, branco, pobre, rico, alguém. Se alguém quiser vir após mim, qual é um dos critérios colocados? Nenhum deles ligado à obrigatoriedade, mas à voluntariedade. Ele diz: se alguém quiser, se alguém... Complete aí, abre a sua boca. Se alguém quiser vir após mim, eis aí a colocação: basta querer. Basta querer. Oh, aqui ninguém põe, aqui ninguém obriga, aqui ninguém pisa no pescoço de ninguém. Só serve Jesus quem quiser. Essa história da gente ficar oferecendo Jesus como se fosse banana de feira, não é banana de feira, não. É que a gente fala tão bem dele que se deixar, fala dele toda hora, fala dele para todo mundo, fala dele de manhã, de tarde, de noite. Mas é porque a gente gosta, não é porque ele é qualquer coisa. Não. E é a alegria de saber que qualquer um pode ser alcançado. Independente das suas falhas, independente da sua personalidade, independente dos seus defeitos. E é ele mesmo que vai estabelecer isso. Se alguém quiser, ele está dizendo: vai quem quer. Dá uma olhada para quem está ao seu lado com carinho nessa noite. Talvez você seja um evangelista, uma evangelista que Deus levantou para ministrar a palavra mais de perto para quem está ao seu lado. Olhe para essa pessoa e diga para ela ou para ele: vem quem quer. Não, você ficou sem graça, não fica sem graça não. Olhe para quem está ao seu lado e diga: vem quem quer. Se quiser vir, pode chegar. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma? Jesus está dizendo: eu não me importo com a sua aparência, eu desejo a sua. Não me interessa se você é rico ou pobre, o meu foco em você é na sua. Não importa se o seu rim presta, ou se a cachaça já comeu o restante, se o seu pulmão é bonzinho, ou se o cigarro já consumiu metade. Ele está dizendo: isso não me importa, porque eu estou preocupado com a sua alma. A sua alma. A sua alma é preciosa. Porque esta carnalidade e este corpo corruptível é passageiro. A sua alma tem o sopro da eternidade. Ela vive para sempre. Ela vive para sempre. E ele veio pegar o que é dele. E vai ver: os olhos são do seu pai. Vai ver: o cabelo é de sua mãe. Vai ver: o dedão do pé igual do seu avô. Mas a sua alma tem dono. E não é o seu pai, não é a sua mãe. É o dono da eternidade, que soprou fôlego de vida em você. Pegue na mão de alguém e diga com essa pessoa: a alma tem dono. A alma tem dono. A alma tem dono. E ele está buscando a sua propriedade. Glória, glória. Ei. Aleluia. Ei. Se alguém quiser. Irmã, mas a minha mãe não é crente. Se alguém quiser. Irmã, mas eu bebo há 20 anos. E se alguém quiser. Irmã, mas eu estou na condição de amante. Se alguém quiser. Irmã, mas eu me envolvi com o tráfico. Se alguém quiser. Se alguém quiser. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E siga-me. Agora olha. Se alguém quiser vir após mim. Eis o critério inegociável, irremediável. Ele está dizendo: quem quiser me seguir tem que saber que eu vou à frente. É por isso que crente bom, que forjou a sua vida dentro do ministério de intercessão, de oração, ele não faz nada sem botar Jesus na frente. Nada. Chega a parecer coisa de doido. Nada sem botar Jesus na frente. Ô, irmão, vou comprar aqui um carro, tenho uma oportunidade única. Vou orar. Aí ora: Jesus, vai na minha. Olha, apareceu uma casa boa para você comprar. A oportunidade é única. Vamos fechar negócio agora? Não posso. Eu tenho que chamar, perguntar. Se quem vai na minha frente gosta da casa, se o negócio é bom. Não é? Os crentes montaram caravana, vieram para a igreja. Se são crente bom mesmo, pelo menos um dentro do ônibus fez: Jesus, toma a frente. Não é assim? A condição é essa, é entender que ele sempre vai estar à frente. Isso é inegociável. Sempre vai estar à frente. E quem coloca Jesus na frente não se arrepende de andar atrás nunca. 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 Nem quando ele brinca e diz assim, vem aqui do meu lado. Não, eu prefiro que o senhor fique aí na frente. A segurança, a garantia. Mas tem que negar a si mesmo. Não significa resolver a si mesmo. Não significa autocurar-se. Não significa automedicar-se. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que só estão querendo seguir o caminho se elas conseguirem resolver os seus problemas antes de andar com Jesus. Porque elas não conseguem associar um Cristo que andará com essas pessoas, haja vista os problemas que elas têm. E é por isso que no nosso meio tem gente desprezando a oportunidade de fazer uma linda viagem nesse caminho. Pensando, eu não posso ir como estou, então quando eu resolver isto, eu vou. Quando eu resolver aquilo, eu vou. Só que essa conversa dura anos e você já era para estar profetizando há muito tempo. Essa conversa já dura meses e você já era para ser um obreiro. Essa conversa já tem anos, porque você tem selo desde o seu nascimento. Mas você foge porque te pregaram um Deus que é tão santo e de fato é. Aonde você não consegue encaixar na sua cabeça como essas coisas serão aceitas por ele. Mas é aí que você não consegue discernir. Mas discernirá, porque o Espírito de Deus está aqui para nos dar entendimento nessa noite. Ele não aceita. E é por isso que ele diz que você pode vir como está. Como, irmã Camila, se ele não aceita? Porque você não pode resolver, mas ele pode. Você não pode entrar com providência, mas ele pode. É por isso que ele diz, vem quem quiser. Irmã, então eu posso vir como eu estou? Pode vir como está. Porque depois ele coloca no prumo. É por isso que o próprio Cristo vai dizer acerca de si mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Ele está deixando muito claro. Ele está dizendo, sem mim você não consegue se libertar do que te incomoda. Sem mim a sua personalidade não é temperada pelo Espírito Santo. Sem mim aquilo que te irrita vai continuar te irritando. Sem mim aquilo que te vicia vai continuar te viciando. Sem mim aquilo que te importuna vai continuar te importunando. Sem mim aquilo que te deprime vai continuar te deprimindo. Sem mim aquilo que te inquieta vai continuar te inquietando. Em mim, aquilo que te assombra vai continuar te assombrando, mas em mim, oh, aleluia. Em mim, glória, tem crente que ama Jesus e já está com vontade de dar glória. Sem mim nada podeis fazer, mas Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses. E diante de tantos altos e baixos da vida, ele vai dar final ao capítulo 4, dizendo, mas tudo posso. Tudo posso. Naquele. Oh, aleluia. 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 Aleluia, me desculpa se eu pareço doida. É que quando eu falo dele, eu fico fora de mim. Oh, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele entra, ele começa a determinar o caminho. E Jesus é terrível para determinar o caminho. Porque até a gente entender como ele comanda, a gente paga um preço. Não porque ele cobra, não, mas é porque essa mente demora a se sujeitar. É por isso que Paulo, ao morrer, me conforta. Porque palavras que nós destinamos, vamos dizer assim, como palavras finais antes da sua morte, ele vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a... Eu me conforto, porque ele não diz em momento nenhum, venci. O que ele termina dizendo é, combati. O que ele termina dizendo é, lutei até o final. Eu sei que você é irritante, garota. Eu sei que você é irritante, moço. É tão irritante que tem dia que nem você se aguenta. Eu sei que tem dia que eu fico destemperada. Eu sei que eu erro. E tem semana que a gente erra tanto que dá vontade de bater a própria cabeça na parede. Mas quando eu vejo como ele chamou a Jeremias, dizendo, antes que te formasse no ventre. Fica comigo, tá? Que eu não esqueci o que eu li e nem esqueci o que eu estou falando. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Ele está dizendo, antes de você ser a pessoa que você se tornou. E eu já não sabia quem você seria. E você acha que eu já não conhecia as suas chatices? Algumas delas foi eu mesmo que permiti, como um espinho na tua carne, para você nunca esquecer da tua dependência. Sabe alguns dos teus sofrimentos que te aborrecem? Algumas das tuas inquietações, coisas da tua própria personalidade, que se você pudesse, você mudava. Sabe por que tem coisas em ti que te incomoda? E incomoda até a outros, mas eu não tiro? Porque é esse tipo de coisa que te arrasta pro culto de libertação. É esse tipo de coisa que te arrasta pro altar. Antes de tudo isso eu te escolhi. Antes de tudo isso eu te escolhi. Eu vou falar de novo. Antes de tudo isso eu te escolhi. Antes de tudo isso eu te escolhi. Antes de tudo isso eu te santifiquei. Antes de tudo isso eu te separei. Santificar aqui não constitui nenhum voto. Santificar aqui não constitui nenhum nível de unção na testa, não. Santificar aqui no termo significa separei para fazer a minha vontade. Separação. Antes de tudo isso, eu te separei. Oh. Mãe Camila, o que isso significa? Significa que todas as desculpas que você dá para não servir não são suficientes. Moisés diz, Senhor, eu não sei falar. E ele diz, vai libertar meu povo. Senhor, eu sou pesado de língua. Vai e liberta o meu povo. Senhor, eu acho que eu não posso. Vai e liberta o meu povo. Aí Moisés vai falar um negócio que mexe comigo. Ele diz assim, Senhor, porque antes dessa conversa eu era o mesmo e depois dela nada mudou. E aí Deus diz, vai e liberta o meu povo. A ira do Senhor se acende contra Moisés. E antes de que ela seja consumida, ele diz, Moisés, quem fez a boca do que fala ou a boca do mundo? Não fui eu o Senhor? O que ele está dizendo é, Moisés, pare de achar que eu te chamei baseado no que você tem. Eu não te chamei baseado no que você tem. Eu te chamei baseado em quem eu sei que você é, independente do que você tem. Então para de ficar achando que você tem pouco, ou para de achar que você não tem o bastante, porque eu te chamei porque você fala. Mas se você fosse mudo, também serviria, porque eu chamo e capacito a quem... Oh, tem alguém aí comigo para se alegrar? Oh, aleluia! Sacode esse crente com carinho, pega, pega, pega. Pega na mão dele aí com carinho, pega. Sacode essa mulher de Deus aí com moral, sacode. Pega ele e diga para ela. Oh, ele já traçou um caminho. Ele, vai atrás dele. Ouve ele, segue ele, se rende a ele, atende ele. Oh, aleluia! 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 E indo eles de caminho! Todos estão indo de caminho, mas só um determina a rota. Quem? Porque se alguém quiser... Tem que vir sabendo que eu vou na frente. Pode vir quem quer? Pode, só tem que respeitar a hierarquia. Eu vou na frente. E no caminho ele vai te ensinando. Aonde você entra, aonde você não entra, no que você toca, no que você não toca. E é igual criança. Com todo respeito, vou fazer algo com o pastor porque ele é homem para não fazer com uma mulher. Estende a mão como se fosse tocar no retorno, pastor, por gentileza. E ele... Não faça isso. E às vezes é exatamente assim. A gente toma até um susto. Mas a Bíblia diz que ele só corrige aquele e a quem ele... É por isso que tem gente que já não tem mais paz nem para ficar totalmente no mundo. Porque uma vez que você conhece o temor de Deus, ele não se ausenta de você. E isso é tão notório que até Albert Einstein, de uma outra maneira, em outra categoria, trouxe o mesmo tipo de padrão. Ele disse que uma mente, uma vez dilatada, quando ela chega ao conhecimento de algo, ela não pode sucumbir à mesma proporção de antes. Não é isso? É mais ou menos quando você conhece a Cristo. É por isso que ele mesmo vai dizer, em algumas oportunidades, nós vamos ver isso nas Escrituras Sagradas, quando ele mesmo vai dizer, era melhor que nunca tivesse conhecido. Porque depois que você conhece, irmão, você está amarrado ali. Tu vai para longe, mas está amarrado ali. Tu quer pecar. E já está até pecando algum tipo de pecado. Mas dependendo do nível de pecado, é você mesmo que freia. É interessante porque tem gente que já se afastou há tantos anos, mas ainda não perdeu a característica. Ainda não perdeu o selo. Tu está correndo atrás do trio elétrico, pulando e dançando. E alguém diz, tu é crente. Então, que perturbação é essa? Meu Deus! Porque vem quem quer. Mas tem que carregar a cruz. Aí é nessa hora que eu digo, vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Jesus vai de caminho, entra na aldeia de Betânia, é ele que aponta o caminho. E muitos ensinamentos estão aqui no verso 38. Um deles é que o texto vai deixar claro que ele é recebido na casa de uma mulher que o seu nome é Marta. E é a Marta que eu e você conhecemos. Irmã de Maria, de Lázaro. Aquela que a gente rotula popularmente como a desligada, a distraída. Eu fico preocupada com gente que consegue rotular Marta com muita facilidade. Talvez você não esteja compreendendo tudo o que envolve o comportamento de Marta diante da presença de Jesus. Primeiro fato é que quando você recebe Jesus, você não recebe só Jesus. Veja o texto, indo eles de caminho. É Jesus que aponta o caminho, mas ele está andando com um montão de gente. O próprio texto vai dizer que aonde ele passava, fluía uma multidão de pessoas. As pessoas querem ir ter com Jesus. As pessoas querem estar com Jesus. As pessoas querem seguir a Jesus. Até quem não consegue se comprometer fielmente com ele, também não consegue ficar totalmente distante dele. Tem gente que está hoje aqui afastada dos caminhos do Senhor. Em pleno sábado à noite. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, no bar ou em qualquer outra religião. Poderia estar agora se consultando numa mesa branca, mas não. Quando ele precisa, vem na igreja que prega Jesus. Jesus atrai. A gente quer Jesus. Tem gente que a gente pergunta, quem quer receber Jesus hoje como Salvador? E ele pensa, hoje não, mas faz campanha de 15, de 14, de 21. Quer estar com Jesus. Então Jesus anda com muita gente. Na verdade, Jesus não anda com muita gente. Muita gente anda com Jesus. E isso às vezes confunde a mente de algumas pessoas. Que de vez em quando querem trazer para cá a teoria de um evangelho onde Jesus é lindo e Jesus é só lindo. Como se o Jesus lindo não tivesse doutrina. Como se o Jesus lindo não tivesse cajado. Como se o Jesus lindo não fosse pastor. Como se o Jesus lindo não quebrasse perna direita de ovelha que quer pular a cerca. E aí começam a vir os comentários, não julgue, não me julgue, não julgue, vão julgar. E começam a rotular, olha os religiosos que servem ao mesmo Jesus que você diz que serve. Qual é a diferença? A diferença é que você serve a teoria de um Jesus lindo, mas não suporta a sua doutrina. Não estou falando de uso e costume, não. Estou falando de doutrina. Palavra. Só que é o Jesus que cura. O Jesus que deixa a pele do leproso limpo. Eu quero ver aguentar o sermão de Jesus em Mateus capítulo 7. E ver ele meter o couro e dizer, é lindo, né? Aí vê a gente pregando por aí, de vez em quando na ousadia do Senhor, falando um pouquinho mais alto, falando um pouquinho disso, confrontando um pouquinho daquilo, e diz, não gosto, bate muito. Tu nunca leu a Bíblia. Não é possível. Não é possível. Jesus, mete o couro no sermão da montanha, tem dia que nem eu aguento ler. Eu leio um pedaço e fecho, digo, hoje eu não estou crente para ler isso, não. Nem eu aguento. O coro é tão forte que o texto diz que a multidão vai se dissipando. Por quê? Porque naquele dia não teve cura. Naquele dia não teve campanha. Naquele dia não teve chave, prosperidade, porta aberta. Não, naquele... Só doutrina. Foi culto de ensino. Pá, 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 pá. Rapaz, ao ponto que fica só os 12. Aí você pensa, Jesus vai fazer igual pregador desesperado. Vai embora não que ainda vamos orar. Vai embora não que nós ainda vamos fazer algo aqui. Espera aí que o culto... Jesus? Não, isso é coisa nossa. Jesus não precisa da aprovação de ninguém para saber quem ele é. Jesus está aprovado pelo Pai. Aí ele olha para os discípulos e ele vai dizer: e vocês não querem ir também não? Por quê? Porque eu só quero quem me quer. Eu só quero quem me aceita como eu sou. Eu te aceito como você. Então me suporte em amor e me suporte em doutrina. Pedro está iluminado, irmãos, nesse dia. E diz: para quem iremos nós? Às vezes a gente até canta para onde, mas não é para onde. Porque lugar é o que menos importa. O texto diz: para quem iremos nós? Se só tu. Ali alguém não pensou, mas se eu tô lá eu pensava. É duro, mas só tu. Não é fácil não, mas só tu. Tem dia que eu fico agoniada, mas fico agoniada com tu. Porque só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens águas tranquilas. Só tu tens pastos verdejantes. Só tu tens o consolo que anela a minha alma. Só tu tens as respostas que o professor não dá. Só tu tens o conhecimento que não está nos livros. Só tu tens. Só tu tens. Todos querem andar com Jesus. Eu precisava que aliviasse o compressor só um pouquinho. Eu estou muito rouca. Se você conseguir aliviar o compressor um pouquinho, pode ser que a gente consiga melhorar até a qualidade da mensagem sendo pregada. Porque a Bíblia diz que é para a gente fazer tudo segundo a nossa força, né? E se você aumenta, eu ganho em força. E se eu ganho em força, eu consigo ir além. Não é no tempo, além na capacidade de atingir o que precisa ser atingido. Aqui de cima eu não vejo ninguém. Tem alguém aí no som? Tem alguém? Ah, desculpa, pensei que era esse negócio daqui, perdão. Estou eu olhando para cá, desculpa aí. Obrigada. Só tu tens palavras de vida eterna. É indo eles de caminho. Que caminho? Um caminho que só Jesus aponta. Entraram numa aldeia e uma mulher por nome Marta. Essa Marta é aquela que eu acabei de falar. Quem? Essa que é igual a você e a mim. Exatamente igual, nem melhor nem pior do que Maria, apenas diferente. Nem melhor e nem pior dessa irmã mais espiritual que está do seu lado, apenas diferente. Nem maior nem menor do que a pessoa que está aí atrás de você, apenas diferente. Porém, igual a mim e a você, justamente por causa dessas diferenças. Essa Marta tem defeitos, mas na verdade só vai apresentar um. E por causa desse único defeito, a gente rotula ela como se ela fosse uma mulher atribulada. Mas na verdade, Marta vai apenas se envolver com o serviço da obra a fim de atender o Senhor. O texto vai dizer que uma mulher por nome Marta, não vai falar o nome de Lázaro, não vai falar o nome de Maria, porque a proeminência do texto está em cima do nome de Marta. Daquela que apresentou aquilo que foi reprovado? Sim, exatamente. Dela, e uma mulher por nome Marta, aquela que se distraiu, aquela que se distraiu, e uma mulher por nome Marta, aquela que ficou ocupada, exatamente, aquela que ficou ocupada, e uma mulher por nome Marta, qual? A desligada, exatamente, a que desligou por alguns instantes, E uma mulher por nome Marta, qual? Aquela que você rotula como atribulada? Ela mesma. Só que tudo que ela fez depois, não ocultou, não sucumbiu à grandeza da atitude que ela tomou antes. Qual, irmã Camila? O texto diz, verso 38, e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Fale aí bem alto para mim, quem recebeu? Quem recebeu? Eu acredito que pode ser melhor. Quem recebeu? Marta o recebeu em sua casa. Ela tem defeitos e a gente, infelizmente, usa esse texto quase que como texto áureo para colocar Maria lá em cima e Marta lá embaixo. Mas Jesus teve pelo menos 3 encontros com essa família. E em cada encontro ele tratou da área de alguém. Na segunda ocasião, por exemplo, Marta fez coisas que Maria não fez. Aí Jesus usou Marta para tratar com Maria. Então às vezes você julga pessoas no primeiro capítulo, mas você precisa conhecer a história delas. Marta o recebeu em sua casa. Ela tem defeitos que se apresentam depois. Mas perceba como nenhum desses defeitos fazem com que Jesus se ausente da casa. Por quê? Porque aquilo que ela faz depois não se compara ao que ela fez antes. E o que ela fez antes? Recebeu. E o que ela fez antes? Ela o recebeu. Depois ela distraiu. Depois, mas primeiro ela o... Depois ela desligou. Depois, mas primeiro ela o... Depois ela ficou ocupada, atribulada. Depois, mas primeiro ela o... E por isso ele ficou. Porque nada do que ela fez depois teve o poder de rasurar o que ela fez primeiro. Nós é que somos assim. Temos mania de enaltecer os defeitos das pessoas em detrimento das suas qualidades. Mas Jesus não é assim. Pega essa mensagem para 2 pessoas e diga: Jesus não é assim. Diga isso nessa noite. Jesus não é assim. Eu não sei. Talvez você entrou aqui decepcionado com o sistema. Talvez você entrou aqui decepcionado com alguém que lançou uma profetada. Com alguém que te julgou pela tua aparência. Mas hoje Jesus está falando na minha boca: eu não sou assim. Sim, eu não vou descartar as suas qualidades por causa dos seus defeitos. Jesus fica na casa. E por que que Marta está ocupada e distraída? Porque quando Jesus entra na casa, ele não entra sozinho. Se fosse para receber Jesus só, um cântaro de água era o suficiente. Uma bacia só já dava conta. E apenas uma toalha era o bastante. Só que Jesus não anda sozinho. Porque tem um monte de gente que anda com... Jesus é uma figura tão forte, que se eu não der um bom testemunho dele, e andar com alguém que não dá testemunho de Cristo, sei lá, uma prostituta, um traficante, alguém de conduta imoral, as pessoas vão rapidamente dizer: olha, Camila está andando com fulano. Mas quando você é cristão, porque ser crente não faz de você salvo, mas ser um salvo torna você um crente. Torna você um cristão. Veja, ninguém dizia: Jesus está andando com fulano. As pessoas se confundiam, porque os fariseus são assim. Mas nós sabemos que não era Jesus que andava com eles, eram eles que andavam com? É assim que Jesus quer que a gente ande na terra. Num ponto de testemunho tão alto que quando virem a gente entrando num bar, vão ter certeza que não é pra gente chapar a cara. Vão dizer: alguma coisa ele vai fazer ali dentro. Alguém ele vai salvar ali dentro. Ou alguém ali dentro chamou ele. Essas pessoas que andam com Jesus vão entrar todas elas na casa de Marta. Naquele dia o ensino é na casa de Marta. E eis o problema, porque a gente pensa, e é muito fácil criticar Marta, só que Marta não vai receber só Jesus. Marta vai receber Jesus, Marta vai receber João, Marta vai receber Pedro, Marta vai receber Judas. Porque Jesus não anda sozinho, está todo mundo andando com ele. Irmã, mas Judas não presta, a irmã sabe, eu sei que não presta, mas anda com ele. Então ele se responsabiliza por quem anda com ele. Logo, quem anda com ele é problema dele, não é meu. E aí? E aí que eis a questão. Abrir a porta da casa para receber um Cristo que, se você não recebe quem anda com ele, ele não entra. Você consegue imaginar Jesus dentro da casa e os discípulos comendo na calçada? Você consegue imaginar Jesus sentado na cadeira do lado de dentro e todos os seus em pé do lado de fora? Não! Ele mesmo vai dizer: quem recebe vocês, me recebe. Mas quem se nega a receber vocês, não fiquem tristes, porque negou receber a mim. Ele vai olhar para os discípulos e ele vai dizer em dado momento do seu ministério: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estive preso e não fostes me visitar. Pedro vai olhar assustado e vai dizer: Senhor, quando foi que um de nós te fizemos alguma dessas coisas? E ele vai dizer: quando vocês não fazem aos meus, vocês não fazem a mim. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Nesse tempo? Todo mundo quer receber Jesus, mas não tolera quem anda com ele. E está pensando: estou andando com Jesus. Jesus está dizendo: comigo não. Porque quem anda comigo tem que aceitar quem está comigo. Talvez você não tenha que aprovar, mas você tem que no mínimo suportar. Você tem que no mínimo respeitar. Comunhão às vezes não se tem com todo mundo, mas paz no reino é obrigação. Quando Marta abre a porta da sua casa para que Jesus entre, não entra só Jesus, vai entrar bastante gente. Então ela agora não vai providenciar só um cântaro de água, só uma bacia. Ela vai ter que providenciar o mesmo tipo de mordomia que daria a ele a todos os convidados que vêm com ele. Quer receber Jesus? Vai ter que aprender a me receber também. Irmã, mas eu não sou obrigada. É sim! E é isso que você precisa entender. Depende do quanto você quer Jesus. Às vezes eu quero tanto a Jesus que eu levo até desaforo para casa. Às vezes eu quero tanto Jesus, que alguém pisa no meu pé e eu peço perdão por ter colocado embaixo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tudo depende do quanto você quer. Tudo depende do quanto você diz que o ama. Tudo depende do quanto você diz que o aceita. Tudo depende do quanto você diz que o recebe. Se Jesus entra, João entra. Se Jesus entra, Pedro entra. Se Jesus entra, Judas entra. Judas não, Judas sim, entra também. Irmão, você sabe que ele é traidor, mas não é problema seu. Jesus também sabia. E quando o recebeu no Getsêmani, disse: a que vieste, amigo? Por que que a gente tem mania de dar paulada em Judas, se até Jesus chamou ele de? Porque a gente acha que foi ironia. Mas não é ironia. Jesus é irônico? Porventura, Jesus falaria com a boca uma palavra que não fosse condizente com o coração? Jesus é do tipo que usa púlpito para bater em quem quer? Jesus é do tipo que fala coisas que não são coerentes com a verdade de sua vida? Jesus é tão verdadeiro que às vezes ele ia dizer em verdade, ele já falava a verdade e às vezes dizia em verdade, que é a verdade duas vezes, verdade porque eu falo, verdade porque eu sou a verdade que eu estou falando. Em verdade, fugir. Então quando ele diz a Judas: a que vieste, amigo? Ele está dizendo: Judas, para mim você é amigo. Porque Jesus é uma pessoa só, irmão. De uma personalidade só. De um caráter só. De um só espírito. A gente tem mania de julgar as pessoas. E de dizer assim: não, porque com ela eu lido assim, com ela eu lido daquele jeito, com ela eu lido daquela maneira. Isso é coisa nossa da sociedade. É pra gente ser aceito por todo mundo. Porque a gente tem medo de não ser aprovado. Então a gente não é hipócrita, mas anda na linha da hipocrisia. Na linha tênue que separa. Porque ninguém aguenta o peso de ser reprovado pelo povo. Jesus não é como a gente. Não. Jesus era um só com todo mundo. Com Maria Madalena ele era a mesma. O mesmo. Com Nicodemos ele era o mesmo. Com todos ele era o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Aí às vezes a gente olha para alguém e diz assim, fulano é falso. Judas é falso. É falso porque com um ele lida de um jeito, com outro ele lida do outro. Às vezes o falso é menos falso que a gente, porque ele é falso com todo mundo. Todo mundo sabe que ele é falso. A gente tem mania de tratar um de um jeito, outro do outro, outro do outro, achando que isso é sabedoria. Talvez seja. Quando eu for estudar filosofia, eu estudo sobre isso. Mas hoje eu estou pregando a Bíblia. E o que eu estou pregando a Bíblia é dizendo que Jesus sempre foi a mesma pessoa. Então, quando ele recebe Judas no Getsêmani para denunciá-lo com um beijo, e ele diz, aqui vieste amigo, não é hipocrisia. O que ele está dizendo é, o que você faz comigo não tem o poder de mudar quem eu sou. Não, 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 você não entendeu. Se entendeu, tem pouco glória para reverenciar a palavra da verdade. Eu vou falar de novo e não é pessoal não, irmão. Eu estou falando a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Às vezes a gente tem mania de ser com uma coisa, ser com outra coisa, e rotular o falso, rotular o traidor. Mas o traidor é traidor com todo mundo. O falso é falso com todo mundo. A gente é que trata cada um de um jeito. Cadê o falso? Jesus não. Chega, eu também estou pensando nisso aqui. Jesus recebe Judas e diz, a que vieste amigo? Eu quero chegar a esse nível de fé, esse nível de espírito, esse nível de integridade espiritual, esse nível de integridade moral. Qual, irmã Camila? Quando o que fazem comigo não tem poder de alterar quem eu sou, eu continuo sendo boa, eu continuo sendo santo, eu continuo sendo verdadeiro. Mas fulano te traiu, tu vai beijar de novo? De novo. Quando o que fazem contra mim já não tem poder de mudar quem eu sou. Deve ser por isso que quando Moisés falou, quando me perguntarem quem o Senhor é, eu digo o quê? Diga que o eu sou. Porque eu faço muita coisa. Mas se tem uma coisa que eu sou bom, é em ser quem eu sou. Pega na mão desse crente, pega na mão desse afastado, pega na mão dessa pessoa. Ebai, Joe Maracandereia, Arabacondere Camarasoria. Pegue na mão dessa pessoa e diga pra ela: deixa Jesus ser Deus em você. Deixa Jesus ser Deus em você. Deixa Jesus ser Deus em você. Deixa Jesus perdoar as pessoas através de você. Deixa Jesus amar as pessoas através de você. Entra Jesus na casa de Marta e sabe por que ela se distrai? Sabe por que ela fica ocupada? Porque se fosse só ele, era mole. O problema é que ele não entra sozinho. Se fosse vir aqui na igreja, eu te recebo, Senhor, como meu Salvador, e depois ir embora e nunca mais voltar, é mole, difícil é fazer parte do departamento. Vim aqui dizer, Senhor, eu te recebo, Senhor é lindo, eu tô apaixonado pelo Senhor, da roupa pelo Senhor, da vida pelo Senhor. E quando vê o Judas, diz, eu vou me embora daqui agora. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, se eu entro, ele entra também. Talvez é o tipo de palavra que você não gosta de ouvir. Porque a mensagem da última década é de triunfalismo. Vai! Porque quem te viu assim vai te ver assado. Vai! Porque Deus vai te botar em cima. Pensa aí agora em quem te acusou, pensou? Deus vai dar vida a ele só para ver tua vitória, gente. Ah! Só que Jesus chega. E quando Jesus chega, ele diz, eu não vim para desfazer, eu vim para fazer cumprir o que vocês dizem que fazem. E aí ele diz assim, ó. Se teu irmão, ele não diz primo, ele não diz vizinho, ele diz, se teu... Ah, não, finge que não ouviu, não. Se teu... te bater em uma face, já começa por aí que a gente fala, como é que é irmão e bate em face? Só que só te afeta quem é próximo. só te afeta quem você tem afeto para deixar chegar perto. Por isso ele diz, se teu irmão, porque ele sabe que proximidade revela defeito, e o pega-pega-pá-capá acontece do lado de dentro. Te ferir uma face, vai no gabinete e conta tudo pro pastor. É isso que está escrito lá? Tem gente que ainda não esquentou nem o outro lado e já quer gabinete. Ah, para! Para! Oferece outra! Mas nessa hora é isso aí, ninguém dá glória. Se o teu irmão te pedir para caminhar contigo uma milha, caminha com ele duas. E aí ele já não fala de irmão, mas de um desconhecido. Porque subentende-se que se um irmão passa necessidade, o outro não deve chegar a pedir para saber da necessidade que ele passa. É por isso que nesse momento ele vai dizer assim, e se alguém te pedir a túnica, perdão, a capa, dele também a túnica. Ele está dizendo, viva uma vida de maneira que a expectativa que as pessoas colocam em cima de você não se compara à capacidade que você tem de dar. Não, você não entendeu. Vou repetir, assimila e quando entender, glorifica para receber. Ele está dizendo, viva a sua vida de uma maneira que a sua capacidade de dar para as pessoas não se compara com a expectativa que elas têm em cima de você. A sua capacidade em ser muito mais do que aquilo que elas esperam é maior. Glória! O Senhor te trouxe aqui para te dizer que o que Ele colocou dentro de você é maior do que o que você está dando. Irmão, mas eu dou tudo o que me pedem, exatamente por isso, você só dá o que te pede. E o que Ele colocou em você é maior do que a necessidade que as pessoas têm de pedir. Alguém está entendendo isso? Deus do céu, aleluia! Essa é Marta. Alguém que para receber Jesus aumenta a capacidade. Essa é Marta, irmã atribulada, atribulada porque você só vê defeito, mas Jesus viu, ela me deixou entrar. Talvez você pense, irmã, mas o privilégio é dela que deixou entrar. Avalie o contexto, qualquer pessoa que recebesse Jesus naqueles dias, haja vista que o sistema romano e o sistema judaico, os sumos sacerdotes, já estavam colocando gente infiltrada no meio da multidão para buscar nele falha e ocasião para levar preso, constituía-se perigoso receber Jesus à luz do dia. Ou você acha que Nicodemos foi procurar ele depois que o sol já estava posto à toa? Não, porque quem recebe Jesus de dia não entra na sinagoga à tarde. Perde o status. Tem muita gente querendo deixar, querendo receber Jesus, mas quer receber durante a noite. Marta recebe abrindo a porta da sua casa. A luz do dia. Irmã Camille, tem diferença? Tem diferença. Porque o texto não diz que ela deixou entrar, o texto diz que ela, quem lembra? O texto diz que ela, receber, e receber significa gerar, fazer toda a manutenção necessária para quem está entrando. Uma coisa é você deixar eu entrar na tua casa, outra coisa é você me entrar, eu posso entrar e sair. Agora receber não, receber já rola um almoço. Eu estou sentindo Deus falando. E uma mulher por nome Marta o recebeu. Demandou tempo para recebê-lo. Cuidou de todo mundo que entrou. Está entendendo? Jesus está dizendo, quer me receber? Recebe os meus. Você quer receber Jesus, mas fala com o asco do sistema religioso. Você quer receber Jesus, mas quando fala nome de pastor, você tem ânsia de vômito. Você quer receber Jesus e frequenta a igreja mais do que muito crente, mas não se converte até hoje só para não ficar dentro do sistema eclesiástico. E está surgindo esse tipo de movimento agora. Onde todo mundo recebe Jesus, mas ninguém comunga na mesma mesa. Onde todo mundo recebe Jesus, mas ninguém frequenta o mesmo culto. Onde todo mundo recebe Jesus, mas não partilha do mesmo corpo na ceia. O que é isso? E está dizendo, eu estou recebendo Jesus. Desculpa! Por educação eu lhe peço desculpa, mas por comprometimento a palavra de Deus, é isso mesmo que eu estou dizendo. Não dá para receber Jesus e ter asco de igreja. Não dá para dizer que recebe Jesus e não suportar os engravatados. Não dá para dizer que recebe Jesus e tem ódio das irmãzinhas da saia. Não dá para dizer que recebe Jesus e mete o couro porque meu cabelo é comprido. E também não dá para dizer que recebe Jesus e não suporta as irmãs da calça. Também não dá. Jesus está dizendo, você não me recebeu? Se me recebeu, vai receber hoje? É por isso que a capacidade tem que aumentar. Porque receber Jesus é mole, difícil é preparar a estrutura para quem anda com ele. Irmão, sou crente. De qual igreja? Cristo em casa. É mole, irmão. Eu quero vir fazer parte do corpo dos obreiros. Eu quero ver vestir camisa em passeata na alvorada. Eu quero ver ir para a internet e se unir com o povo ao invés de ficar metendo mal, pau em A, em B, em C. Aumenta a capacidade. A Marta que você diz é atribulada, aumentou a capacidade. A Marta que você diz distraiu, distraiu-se porque é assim mesmo. Depois que a gente se envolve na obra, a obra é tão grande que se a gente não vigiar, não é a gente que controla a demanda, é ela que controla a gente. Você começa o dia lindo pensando, vou acordar a tal hora, fazer a tal hora. Da hora eu dou pro fulano. Vou dar um exemplo da festa. Chapa vai ser verde. A floricultura já encomendei. O negócio ficou no esquema. Tá bom. O ensaio já foi segunda, quarta e sexta. As irmãs coisas, já sabe quem vai solar. Preparou, não sei o quê. E não sei o que lá. E a janta? Vai ter, não vai ter o hotel. Já comprou as passagens? Caio, busca a Camila, busca alguém. E não sei o quê. E o material. E papapá. E os obreiros. E a caravana, o ônibus já foi e a gasolina. Aí você pensa, tá tudo sob? Quando chega no dia, duvido que não pega no telefone. Fulano não foi. A gasolina tá cara. Volta, corta o negócio, sobe, desce o trem. Muda o. A obra é grande, rapaz. Não vem pra cá achando que você, vou fazer a obra, que é a obra que te faz. Se tu não der, não. Se não for os irmãos. Você acha que Marta tá revoltada com Maria? Por quê? Porque irrita. Deixa que ser pra outro dia, não tem nada a ver com hoje. Entra todo mundo, olha pra esse irmão e diz, se quer Jesus... Vai ter que deixar eu entrar também. Aí bate no ombrinho com o maior carinho do mundo. Vai, bate no ombrinho dele aí e diz, eu tô com ele. Diga, eu tô com ele. Eu tô com ele. Mas você é cheio de falha, igual você. É por isso que se você anda, eu ando também. Porque se ele te recebe, ele também me recebe. Fica de pé num salto de glória. Quem quer receber Jesus, quem quer viver com Jesus e quem vai deixar a gente entrar. Aleluia. Aleluia! Prega para pelo menos 3 crentes, só a galeria, tá? Embaixo não vai pregar, só a galeria. Prega para pelo menos 3 crentes aí em cima e diga para essa pessoa aí. Vai receber ou não vai? Agora só aqui embaixo, para de pregar em cima. Só aqui embaixo agora. Vira para pelo menos uns 2 crentes aí e diga. Vai receber ou não vai? Irmão, vou lhe falar, receber Jesus na condição que Marta recebeu, não é muito diferente da condição em que nós recebemos hoje. Qual? É um privilégio, é ou não é? É ou não é? Mas é também um risco. Porque quem não gosta dele não vai gostar da gente. Quem persegue a ele vai perseguir a gente. Mas Marta abre a porta da casa e o recebe assim mesmo. Porque nada do que o mundo tem para nos tirar é maior do que aquilo que Cristo tem para. É por isso que a gente aguenta. Porque qualquer prejuízo que você tiver aqui na terra, o céu compensa. Mas ainda que você ganhe tudo aqui na terra e não ganhar o céu, significa que você não ganhou o suficiente. Marta, quando recebe Jesus, atende a demanda e deixa todo mundo entrar. Tem gente que está lutando contra render-se diante de Jesus por causa de A, B, C e D. E Jesus está dizendo, se tu me ama, tanto assim, tolere A, B e C como eu tolero você. Eu sei que não é fácil, dá vontade de se rasgar todinho. Mas se é para receber Jesus, vamos fazer do jeito certo. Irmã, e tem diferença entre receber e deixar entrar? Tem. Simão deixou entrar. E deve ser por isso que Jesus nunca mais voltou lá. Ele convidou Jesus para um banquete, Jesus veio, assentou-se à mesa e ficou sozinho. Ficou? Sozinho. Aí o texto diz que uma mulher pecadora sai de onde ela está, porque não aguenta, está vendo ele ali sozinho. Está ela cheia de culpa e ele cheio de perdão, e ali sozinho. Está ela cheia de complexo de inferioridade e ele cheio de segurança. Sozinho ela não aguenta. Vai diante dele, quebra o vaso, unge ele, beija, enxuga com o cabelo, chora. Um estardalhaço, todo mundo sai de onde está e de repente olha para Jesus. Eu acho que é por isso que Jesus gosta dos exagerados. Porque eles chamam a atenção. E quando alguém pensa, que é isso? É maluquice? Não, é Jesus. E ele faz isso com as pessoas. Às vezes faz. Ela chora, ela beija ele, aí chega todo mundo. E o Simão, que convidou ele para entrar, que convidou ele para... Fica olhando e não fala, mas pensa. Só que Jesus não avalia só o que a gente fala. Jesus avalia o que a gente pensa. E aí, ele diz assim, pensa assim, se ele fosse profeta mesmo, saberia que esta é mulher pecadora. Aí eu te pergunto, se ele sabe que ela é pecadora, será que não sabe também o nome dela? Sabe, porque para eu saber o que você faz, eu tenho que saber quem você é. Só que quando você tem asco de uma coisa, você nem pronuncia aquilo que te incomoda. Então, na mente daquele hipócrita, ele diz assim, se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta é mulher pecadora. Agora eu te pergunto, Jesus sabia o nome dela ou não sabia? Mas quando Jesus vai chamar Simão, ele diz assim, Simão, chega aqui que eu tenho uma coisa a dizer-te. Aí o hipócrita diz, dize-a, mestre. Aí ele diz assim, eu entrei na tua casa. Ele não diz, eu fui recebido. Ele diz, eu? Ele diz, eu? Entrei na tua casa. E tu não me recebeu com beijo, não me ungiu com óleo, mas esta. Não, não, você não pegou. Jesus sabia o nome dela ou não sabia? Sabia ou não sabia? Só que ele fala assim para justificar os pensamentos que ele tem contra ela. Ele está dizendo, eu vou chamar ela do jeito que você está chamando, mas numa perspectiva que você não conhece. Enquanto você diz é pecadora, eu digo, me recebeu na sua casa, me ungiu com óleo. Sabe o que é isso? É quando o crente passa vergonha. Que vergonha? Chama Jesus para casa e deixa quem não mora lá receber ele. Aí fica indignado quando me vem o afastado e no dia que recebe Jesus já é batizado, já profetiza. E aí o Simão fica de longe olhando, não, que palhaçada. Tava chapando 51 ontem e agora tá aí falando em língua. Sabe o que é isso? Vergonha de Simão, porque a casa é minha, mas quem recebeu foi ele. A casa é minha, mas quem adorou foi ele. Eu quero passar ao pastor Paulo Freire. E ele vai orar com a igreja. Por todas as pessoas que estão aí, afastadas do caminho do Senhor. Que deixam Jesus entrar, mas vão embora sem receber. E tem diferença, irmã Camila? Tem. Você vem ao culto e tem gente que diz assim até aqui, ó. Irmã, eu só não vou aí porque eu estou desviado há muito tempo. Não tá. Irmã, tô sim. Sabe por que não tá? Desviado não frequenta culto. Desviado não frequenta culto. Sabe quem você é? Um afastado que morre de saudade. Fala o que quiser, irmão. Eu te provo na Bíblia. Desviado não frequenta culto. Você diz, eu sou desviado. Aí eu me pergunto, será que é? Até crente, dependendo da hora, pega a bolsa e vai embora. E o desviado fica até o final. Ora com a gente, se arrepia, fecha o olho. Sabe cantar nossas músicas e diz, irmão, eu estou desviado. Está desviado. Quando precisa de resposta, vem na igreja. Quando quer porta aberta, inclusive o emprego que ele está, foi Deus que abriu e ele deu até testemunho na campanha. Aí diz, estou desviado. Por quê? Tá nada, você está afastado. O problema é que você acha que entrar e receber é a mesma coisa. Eu quero pedir que agora, eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Eu sei que nós estamos numa maioria, uma maioria de cristãos, mas eu também sei que tem gente hoje aqui que a palavra cavucou igual a alicate. Palavra cavucou igual alicate e falou: você sabe que é você. Você se decepcionou com o sistema, mas não se decepciona comigo. Isso. Oh, glória a Jesus. Eu conto um. Se você está na galeria, descola o pé do chão e começa a descer as escadas para vir no altar. Eu conto 2. Eu quero a igreja de mãos estendidas orando. Eu conto 2. Quem está com saudade, quem precisa receber a Cristo, quem precisa confessar Jesus, 2,5. Vai saindo do teu lugar, vai pedindo licença e vem caminhando para o altar. Aleluia! Eu conto 3. Se você sabe que é você, sai do seu lugar agora. Agora! Agora! E vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para... Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Ô, glória! A igreja levanta a mão e intensifica a oração. A igreja levanta a mão, tá aí na galeria. Desce! 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 Porque ainda dá tempo. Aleluia! Pode aumentar os instrumentos. Deus habita em meio aos louvores. Cadê você que quer voltar? Cadê você que vem à igreja, mas nunca confessou Jesus ser o teu Senhor? Sai do teu lugar agora.